Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, bom dia, excelente quarta-feira.
Bom dia, Júlio, Luciano e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso, viu, Orion? Bem-vindo sempre.
Obrigado.
Orion Teixeira, após riscos de paralisação e colapso na segurança pública, como ficou a negociação do governo com os servidores dessa área aqui em Minas?
Júlio, o governo continua dando tratamento especial aos servidores da área de segurança pública. O que que eles reivindicam? Além do fim do parcelamento dos salários, querem também o pagamento dos salários até o quinto dia útil de cada mês. O pagamento do 13º salário ainda deste ano naturalmente, e a principal reivindicação delas é a reposição salarial de 28%. Então, nesta segunda-feira, no dia 7, o governo mineiro, em reunião com as lideranças, as entidades e deputados estaduais e federais que representam os servidores dessa área, o governo prometeu, então, até o dia 18 de novembro, enviar um projeto à Assembleia Legislativa com a resposta, em resposta a todas essas demandas. Uma coisa já é certa, o fim do parcelamento dos salários deles a partir de dezembro deste ano e o 13º salário em 3 parcelas, dezembro, janeiro e fevereiro, e a reposição salarial a partir de setembro do ano que vem. Por outro lado, o governo está negociando aí uma operação financeira que poderá acabar com o parcelamento dos salários para todos os servidores a partir de dezembro, juntamente com o pagamento do 13º salário ainda neste ano para todos os servidores, não só da segurança pública. É aquela operação financeira que nós já falamos aqui, por meio da estatal do Nióbio, a Codemig, Poderosa Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. E a partir daí dos dividendos que o governo tem da própria empresa, como controlador majoritário, e também pela reserva do Nióbio que o Estado tem, ele teria, então, daria isso como garantia para essa operação que ele espera aí captar até 4,5 bilhões de reais. É o valor de uma folha de salarial de servidores e meia. Dessa operação, desse modo, o governo conseguiria, então, acabar com esse atraso, esse parcelamento dos salários a partir de dezembro deste ano. A operação está caminhando bem, mas ainda não está definida, não está ainda aprovada e garantida no mercado financeiro. Quanto à reposição salarial dos policiais, militares, civis, bombeiros e agentes penitenciários, o governo prometeu, então, tentar estudar a possibilidade de antecipar a primeira parcela que está prevista aí para setembro do ano que vem, aí no índice de 28%.
Orion, ministro Marcelo Álvaro Antônio, único mineiro, né, no governo federal, único do PSL. Como você avalia a situação do ministro, hein? Cai, não cai, se segura?
Luciana, na verdade, o próprio presidente da República mudou o posicionamento dele. Ele tinha prometido que iria esperar apenas a investigação da Polícia Federal, que concluiu pelo indiciamento do ministro, o Marcelo Álvaro Antônio, para tomar uma providência. A polícia, então, concluiu, mas Bolsonaro não tomou nenhuma decisão. O que aconteceu? O Senado Federal convocou, então, ontem, o ministro Marcelo Álvaro Antônio para prestar esclarecimentos no dia 22 de outubro sobre esse caso aí das candidaturas laranjas do PSL, o partido do presidente da República e também do ministro, nas eleições passadas. O ministro já havia sido convidado outras 3 vezes, mas não foi. Então, o convite virou, então, uma convocação. Como convocação, vira obrigatoriedade. Caso contrário, ele pode cometer crime de responsabilidade, não indo até o Senado. Então, você veja bem, quanto mais se adia esse assunto, já se vão 10 meses de governo e o ministro não conseguiu provar ainda sua inocência. Fica difícil sua manutenção no cargo. E você deve ter percebido ontem que o próprio presidente da República abriu uma crise com o seu partido, o PSL, que tem 52 deputados federais e 3 senadores. E vinha sendo aí a principal base de apoio do governo nas votações do Congresso. Bolsonaro disse, em um vídeo que já foi divulgado e viralizou nas redes, ele disse que o presidente do seu partido, Luciano Bivar, está muito queimado e que o PSL deveria ser esquecido. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, de São Paulo, saiu em defesa de Bivar e disse que estava perplexo com as declarações do presidente. Nesta semana, foi a segunda vez que o Major Olímpio se envolveu em disputa com a família Bolsonaro. Na segunda-feira, ele criticou o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, do PSE do Rio de Janeiro, sobre a questão da CPI da Lava Toga. O líder do partido disse que o filho mais velho do presidente acabou para ele, não existe mais, numa referência aí ao caso Queiroz. O ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, é investigado no esquema de rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no qual seu maior problema é o ex-assessor Fabrício Queiroz. Mas um liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sustou essa investigação. Mas o episódio de ontem reflete, então, as dificuldades da relação de Bolsonaro com o próprio partido. E tem por pano de fundo aí esse caso das candidaturas laranjas nas eleições passadas, que ameaça até derrubar o único ministro da legenda, que é o Marcelo Álvaro Antônio, o único mineiro também nesse ministério. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de comandar esse esquema de distribuição de recursos dos fundos do partidário eleitoral, que seriam da cota feminina, e usou para outros fins. Tudo somado, Bolsonaro teme ser derrotado nas eleições municipais do ano que vem, principalmente nas capitais, e colocar em risco aí a sua própria reeleição em 2022, se ele não fizer, então, alianças competitivas, não tiver um partido bem estruturado a seu favor.
Orion, e a questão da privatização dos projetos de recuperação fiscal do Estado? O projeto vai chegar ou não à Assembleia? O governo desistiu desse plano?
Ju, até parece, como disse um deputado ontem na Assembleia Legislativa, parece cabeça de bacalhau. Esse projeto tem 10 meses que está sendo anunciado e não chega de forma alguma na Assembleia Legislativa. O governo, então, diz que tem esse plano de salvação da lavoura, de recuperação da economia mineira, tem um projeto, então, de gestão para isso, mas não tem um plano político, ou seja, não tem apoio político para que ele seja realmente aprovado na Assembleia Legislativa. Então, fica aguardando, adiando esse processo aí, a apresentação desse projeto, que prevê, como você adiantou aí, privatização de estatais como a CEMIG, congelamento de reajuste de salário de servidores, congelamento de promoções, congelamento de incentivos fiscais. Uma paralisação geral do Estado aí, nesse sentido, do investimento, do desenvolvimento econômico, para corrigir essas contas aí, acertar as contas, sair do vermelho. E a questão da CEMIG foi uma polêmica nessa semana, porque a oposição diz que o governo vai conseguir apenas 4 bilhões de reais numa provável eventual venda da CEMIG. 4 bilhões de reais sabemos que representa apenas aí no máximo um mês de folha de pagamento dos 600 mil servidores do Estado. O valor de mercado da companhia, da estatal CEMIG, é de 20 bilhões e 600 milhões de reais no mercado. O Estado tem apenas 17% dessas ações, o que daria algo em torno de 4 bilhões realmente. Mas o secretário de Planejamento, Otto Levi, esteve na Assembleia Legislativa nessa semana, participando do Assembleia Fiscaliza, aquela sede sabatina sobre as ações do Estado. Então o secretário disse que considera que o fato de o Estado ser majoritário na companhia, ter o controle dela, isso tem um valor adicional, que pode chegar então a 10 bilhões de reais. Mas o que representam 10 bilhões de reais nas contas públicas de Minas Gerais? Mais ou menos aí 3 meses, no limite 3 meses de salários para os servidores públicos. A desvantagem é que depois que você faz essa operação, você perde um patrimônio histórico e econômico de um poste da CEMIG. É verdade que o seu secretário alegou que a CEMIG corre o risco de, até o final do ano, perder o seu valor, o seu patrimônio, porque ela não vai conseguir renovar as concessões, as usinas de geração, porque o Estado teria que fazer um investimento nesse sentido. Aí, nesse caso, ela perde potencial, perde valor sim. Mas o que deve ser feito nesse caso? Já que o governo é o controlador, gestor, investidor, ele deveria buscar, então, os recursos necessários para que a renovação, fosse feita a renovação dessas concessões e manter as usinas. Esses têm sido os desafios da empresa nos últimos 67 anos, desde que ela foi criada pelo ex-governador Juscelino Kubitschek.
Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã, sexta-feira. Combinado?
Combinado. Um abraço para você, Luciana.
Abraço.
Júlio, ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br.
Análise Política, com Orion Teixeira.